Nós viemos aqui para a gente, assim, dar aquela orientação, né? Pedir para os agricultores, agora o pessoal começa a fazer as aplicações. Bom senso, porque a gente está numa época que a gente está tendo bastante vento, que é um fator que é bastante importante, né? No desvio do alvo. E a gente tem muita cultura sensível aqui na região, então, e está tendo muita aplicação, né, de herbicida principalmente, para ter muito cuidado, né, nessas aplicações, para que não atinja as lavouras vizinhas. É, tomar cuidado com bico, né, sempre tá olhando, né, se é o bico adequado, tomar cuidado com a temperatura, né, horário de aplicação, sempre procurar a orientação do profissional que emitiu a receita, né? Na verdade, o profissional também divide a responsabilidade com o usuário, que é o aplicador, que é o agricultor, mas quem está utilizando também tem essa carga de responsabilidade, né? Então, pedir bom senso para o agricultor na hora da aplicação, né?
E a Adriana já está há muitos anos aqui, né? Já mais de 6 anos aqui, né?
11 anos.
Ela tá, e já conhece palma a palma essa nova região. E já conhece aqueles também que gostam de ultrapassar o limite,
um
né,
pouco,
Adriana?
Sim.
E que é que vai ser, que é que, qual é o... Qual é, assim, a situação do momento hoje para esse pessoal que gosta de ultrapassar a linha, que não pode ultrapassar, na deriva?
Então, o que pode acontecer, né? A gente atende as denúncias. Então, é padrão isso em todas as unidades da DAPAR, a gente pede que a denúncia seja oficial, né? Então, não adianta a pessoa, às vezes, liga, fala, aconteceu uma aplicação lá na minha propriedade. Não, a gente pede que a pessoa vá até a unidade da DAPAR, porque o fiscal precisa saber que dia que foi essa aplicação, que cultura que foi atingida, porque dependendo da cultura, dá um resultado diferente. O que, que foi atingido? Foi o fruto? Foi a folha? Atingiu, porque tem gente que relata que atingiu dentro da estufa ou foi fora da estufa. Onde que estava? Onde que foi a aplicação? Foi longe? Foi perto? Né? Então, eu preciso conversar com o agricultor, que é o denunciante, para saber o que aconteceu. Interessante também que quando o fiscal vá na propriedade, a gente tenha que ter o dano. Então, não demore muito para fazer essa denúncia. Não fica pensando muito, né? Então, quando eu vou lá ver o que aconteceu, tem que ter a injúria na planta para a gente saber. Porque para eu poder detectar que produto que a pessoa aplicou. Porque cada produto tem um modo de ação. Então, aí eu vou pescar para eu poder saber que produto que a pessoa aplicou para a gente poder saber imputar a responsabilidade.
Porque nós tivemos um aí, né, Lei, que o ano passado foi aplicado aí e arrebentou com a nossa uva aí, né?
Oswaldo, foi uma judiação. Até eu estava conversando com a Adriana ali fora. O triclon. Esse aí foi assim, muitos foi afetado diretamente e já apareceu o resultado imediato, né? Aí eu vou falar assim do meu caso. Até um vizinho que aplicou perguntou para mim, eu falei, deu algum problema na tua uva? Falei, não deu, mas vou dar uma observada lá, depois te falo melhor. E eu observei, representava que não mesmo, sabe? Mas veio o desenvolvimento do broto junto com os cachinhos da uva e veio a floração, aí eu vi o resultado, né? Que praticamente a metade da safra, um pouco mais, foi condenada, né? Eu e alguns vizinhos também. Tinha um vizinho meu de enxerto, estava formação de uva, né? Que a gente fala enxerto. Ele também achou que estava tudo tranquilo. Mas daí, né, uns dias, assim, foi passando os dias, né? Aí veio o problema, ele precisou cortar aquela uva para ir refazer os enxertos de novo.
Ele aplicou esse tricom no quê? Na uva?
Não.
Não, ele aplicou.
Um vizinho que aplicou então, na soja.
Ah, tá.
Na soja. Mas foi muito distante, Navarro.
Mesmo assim,
foi bem distante. Aí esse produtor ficou preocupado, que ele danificou a uva dele também, né? Aí ele ficou preocupado e perguntou, mas imediato. Mas aí dava uma distância aí de uns 800 metros, 1 quilômetro. Aí a gente imaginou que não ia ter problema, até porque não representou rápido os danos, né, Adriano? Que ele. Foi. quem está próximo foi imediato. Uhum. Quem está distante, depois que foi aparecendo o problema.
Já,
né?
Que o bairro é Três Águas, não tinha nenhuma nascente, um córrego, nada, não? Que...
Não, não.
Chegou a pegar esse...
Não, porque na verdade isso ainda vai, ele é feito à deriva. Então o pessoal
no
vai
vento.
Com o vento, ele vai. Ele é usado no trigo, no milho e na soja, né?
São grandes culturas, ele tem registro para as grandes culturas.
Para as grandes culturas, né? Ele é aplicado, e por isso que ele chama deriva.
É.
E aí o pessoal aplica. E de repente pode aplicar até 20, 30 quilômetros, que de repente, se o vento for muito forte, vai chegar até a produção dele. E foi isso que aconteceu, né?
Esse produto, na verdade, ele tinha indicação para ser utilizado próximo à cultura sensível, que foi o que aconteceu naquele momento. E aí os profissionais indicaram para a região das Três Águas.
Isso.
Achando que não ia ter problema, que foi o que o fabricante
garantiu.
E aí aconteceu isso. Tanto é que agora teve isso e aí deduziram que até teve alteração na bula do produto.
Que falaram, parece que eu vi uma matéria em cima disso aí, sendo que parece que é um ácido isso aí.
Ele é um ingrediente ativo, mas tem muitos agrotóxicos que o ativo é a base de ácido.
E aí rebenta toda a folhagem, né?
Rebenta.
É um herbicida, né? É a base de ácido.
E nós estamos agora vivenciando o período, né, de aplicação nesse momento para soja.
Dessecação pré-plantio.
Pré-plantio, e vai necessitar, né? Da aplicação ou não.
Para soja?
Para soja.
É soja, para milho, né?
Para tudo.
Eles fazem esse preparo, né? Faz a limpeza para fazer a aplicação. O plantio, a semeadura.
E agora tem que tomar o cuidado. O cuidado é agora, né?
É, com certeza.
É porque o herbicida, ele pode atingir. Quando é inseticida, vai para outra lavoura, não tem tanto problema, né? Não ser questão das abelhas. Mas quando é herbicida, às vezes o vizinho tem alguma cultura que é sensível. E aí é café, ou uva, ou outra
fruta. Laranja também atinge, não?
Na verdade, até as árvores, né?
As árvores também, né?
Geral, né?
Geral, e aí pode dar problema, né?
Como é que fica, senhor? Ficam tudo com aquelas... Parece que tá aqui, aquela...
A borda.
A gruvinha, né?
A gruvinha, não, né? Eu ia falar a gruvinha.
É a gruvinha.
É a gruvinha.
Aí vai, fala. Não é bem esse...
Não é bem esse
nome, essa aí. Fala, não. Mas lá na roça vai falar a gruvinha.
É, mas não é bem isso,
Adriana,
não.
Pode falar melhor aí.
Cada produto tem um modo de ação. Por isso que eu falei, né? Vai variar. Por isso que a gente vai investigar. E aí a gente tem que saber o que a pessoa aplicou. Então é uma atividade que aí vai ter que ser feita uma investigação. Porque tem muita gente que faz a denúncia, ela não sabe nem de onde que veio. Olha, aconteceu aqui e começou a morrer. E aí a gente vai ver no entorno, baseado no que aconteceu ali na propriedade da pessoa que denunciou, o que que as pessoas em volta aplicaram, para a gente tentar levantar quem foi que fez essa aplicação. Então a gente tem que fazer um trabalho de investigação para a gente tentar encontrar o responsável pela aplicação.
Agora hoje, né, o cidadão que é pego nesse sentido aí, quais os danos para ele diante da lei?
A multa.
A multa, ela é pesada?
A multa, o máximo dela, as multas do Estado, elas são baseadas em UPF, né? Uhum. Que é a Unidade Paranaense. A UPF está hoje R$ 113,00. Essa multa, né, nessa infração, ela vai até 100 UPF. Então, são R$ 1.113,00. Para quem não é reincidente. Então, no primeiro caso, essa multa é de R$ 1.113,00. Agora, se eu pego um agricultor que já é reincidente, essa multa é dobrada. Mas eu acho que R$ 1.000 para uma coisa que você poderia evitar, R$ 1.000 é um salário mínimo, né? Para mim já é bastante dinheiro.
Sim.
Isso é muito relativo, né? Mas eu acho que é questão de bom senso. Um dia você pode esperar, ou esperar uma condição adequada. Então é uma coisa que dá para evitar, né?
Agora, hoje, aqui na nossa região, avião é difícil de passar isso, né?
A gente tem empresa cadastrada em Andirá, mas como as nossas áreas são pequenas, não é viável, né? Essa
é mais trator mesmo, é o costal,
é,
né?
É tudo costal.
É costal que fala mesmo,
né? Tratorizado, né?
Mais tratorizado.
Mas é tratorizado.
Muito mais, né?
É.
O costal também, o cara capacete,
vai é duro, hein? Nesse calor é
difícil. Nesse calor, já imaginou esse capacete, aquele peso nas costas?
Tem que usar o equipamento de proteção, né?
E mas... lembrar que as pessoas que na hora que passa tem que usar o equipamento de proteção, né?
Com certeza.
Isso é muito importante, né? É. Todas as aplicações, contrator, sempre que for manusear, no preparo da cauda, até quem não for aplicar, né? Quem for preparar, sempre, por isso que a gente fala da importância da receita agronômica. Na receita já tem até o tipo de equipamento que a pessoa tem que utilizar. Se é a luva, a touca, o boné, então tá tudo lá. E é isso que a gente também vai na propriedade, a gente tá perguntando, tá usando? Você tem? Mostra pra mim. Porque não é porque a gente tá cobrando pra encher o saco, mas é a saúde da pessoa.
É a saúde dele, né? Você só corre atrás. Agora, olha, a gente uma vez conversar com a Adriana, a gente falava, né? Tem alguns agricultores que é turrão ainda. Não aceita muito os dias de hoje,
né? Oswaldo, por que que nós, né, conversando, né, chegamos nessa conclusão, alguns produtores, hoje, né, por a gente estar representando aí, né, os agricultores como vereador, então a gente é bastante cobrado, né, para alguns agricultores. E principalmente quem estufa, né, quem tem estufa, né, olericultura, uva, enfim, esse pessoal vem mesmo, falei, e agora? O que vocês estão fazendo? O que vai fazer? Então a gente conversou com a Adriana, né? Ela pronta já, né? Topou de nós vir aqui na rádio, porque na verdade, Oswaldo, a gente já quer agradecer você também, que a gente já ligou para você, você também, né? Deixou aí os microfones na Rádio Cabiúna, né? À disposição para nós. Nós veio aqui, Oswaldo, mais para conscientizar, para orientar, né, Adriana?
Sim, é verdade.
É isso, é o nosso interesse, é orientar todo mundo, porque, Oswaldo, tem maneiras de todo mundo plantar, produzir, colher, sem prejudicar o vizinho. Tem maneiras, entendeu? Eu vou falar assim, olha, eu tenho um vizinho meu que quantos anos ele planta soja, tudo, do meu lado e nunca me prejudicou. E é um carreador, só a separação da minha divisa com a dele. Então tem pessoas bem intencionadas e que conseguem fazer a parte dele sem prejudicar o vizinho. Então eu fico assim, com todo respeito aí, eu peço que nossos companheiros, nossos amigos produtores de soja, não entende a gente mal por estar aqui orientando. Nós veio aqui para orientar que seja bom para todos, né? Eu não vim aqui para prejudicar nenhum produtor de soja, ao contrário, que é todos os meus amigos, né?
Não só ele também, prejudicar ele também.
Também, sim. Igual ano passado, produtores que achou que não ia dar problema, aplicou e prejudicou a própria planta dele, né? A própria parreira de uva. Então a gente veio aqui mais para orientar. Porque tem bicos adequados, né, Adriana?
Tem produto, né?
Produtos adequados para você pesar a gota, né? A deriva, para que não saia da tua propriedade para a propriedade vizinha. Então, tem um monte aí de tecnologia que pode ser usada e não prejudica ninguém,
aí,
né?
Ele acha que sai caro para ele fazer um negócio desse, mas só que ele se esquece que ele está prejudicando não só os outros, mas como ele também, né?
Com certeza, né?
O cara, às vezes, sai mais caro ainda do que aquilo que imagina.
E tá perdendo produto, porque tá aplicando, sim, aqui, mas tá indo pro vizinho.
Em vez de ir na plantação dele, tá indo.
Então é a judiação.
Que, né, a deriva se dá não só com o DF, porque muita gente acha, ah, não, eu tô aplicando com o avião, não dá, eu tô aplicando com o trator, não dá, mas é dado tudo, com a deriva é normal, né?
Não,
tudo, né?
É o desvio do alvo, se você tá aplicando alvo e não tá indo onde você deseja.
E também tem o vento também, ó, o vento tá para aqui, o vento tá para lá, tem esse negócio também, não tem?
Tem. Mas é que então, mas com esses produtos, até hoje, né, uma pessoa que trabalha na Emater, né, a Karina, mas não pôde estar aqui, porque ela hoje trabalha em Andirá, era para estar aqui com nós hoje também para falar. Uhum. Né, o foco dela é acerte o alvo, né? Então ela tem umas orientações muito boas também, né, Adriana?
A Emater tem essa campanha.
Ela tem essa campanha, então ajuda bastante. Mas que pena não pôde estar aqui hoje. Mas então é assim. Basta o produtor querer, viu? Se o produtor quiser fazer isso correto, tem maneiras, entendeu? Ah, vai gastar um pouquinho mais, mas só dele não prejudicar o vizinho, ele tá com a consciência dele tranquila, vale a pena, né, Oswaldo?
Mas ele economiza no gasto do produto.
Também,
né?
Também.
Porque às vezes ele acha que, ah, não, aí ele põe uma quantidade lá que vai muito além, e hoje tá caro o produto, né? Vamos dizer bem a
verdade.
Muito
caro. Muito caro, né?
E aí as pessoas, às vezes, ele não põe na balança tudo isso, né? Que é fundamental. Além do mais, isso tudo, Adriana, a situação nossa aqui hoje, nós não tivemos ainda, assim, vamos dizer, denúncias fortes sobre isso, né?
É que está começando agora, né, Oswaldo? A época sobre deriva, a gente vai começar agora.
Nos outros anos nós tivemos muito, não?
A gente tem, todo ano a gente
mas
tem.
Mas não é aquele
esse
monte,
ano,
né?
Nós tivemos, eu tive semana passada em Pinhal, mas era café.
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 Pegou no café.
Pegou,
né?
No café.
E ali tem bastante café, né?
Café em Pinhal tem. Tava bem, era café novinho, então a planta quanto mais nova, mais ela
apresenta. Eu queria lembrar do agrunhado, é aquela ferrugem que dá em cima, parece que é uma ferrujada a folha, não é?
Aí ela fica engruvinhada. Aí eu semana passada fui atender uma denúncia, mas era café. Mas essa independe da época do ano, né? Uhum. Porque o café, ele tem o ano todo. Mas a gente veio dar esse alerta em relação a essa época que a gente tem, especialmente aqui em Bandeirantes, né? Que é essa pressão de aplicação nessa fase do ano.
E está iniciando agora,
tá,
né,
Adriana? Está iniciando agora. E só que é o que a gente falou, né? Quando a pessoa tem boa vontade, a gente tem produto, a gente tem profissionais, e os profissionais a gente tem conversado bastante, e eles são bem orientados, e tá todo mundo ciente, né? Então, quando a pessoa tem boa vontade, não vamos dizer assim que a deriva é uma coisa que nunca vai acontecer. Uma hora ou outra o vento muda de direção, isso é um acidente que pode acontecer. Mas, assim, existem dispositivos que a gente pode utilizar para poder evitar.
É, a gente tem que tentar fazer o melhor para que a gente não se prejudique, né? Porque, na verdade, não é só o cidadão que está sendo prejudicado, é um todo, né?
É um todo.
É uma cadeia produtiva, né?
Sim, e você mesmo está se prejudicando, né? Igual que a gente falou aqui, está jogando dinheiro fora.
Oswaldo, a gente pede também aí, né, para os técnicos, né, os agrônomos, orientar certinho, né, Adriana? Que pera assim, queira não, o produtor vai muito pela fala do orientador, que é o técnico, né, que é o agrônomo. Então a gente pede aí com bastante carinho aí os agrônomos, né, com bastante responsabilidade, orienta bem correto, da maneira correta, para que as pessoas, né, evitem esse problema. Porque nós, Oswaldo, está passando por um momento de crise, principalmente na agricultura. Então todo mundo está com dificuldade hoje da agricultura.
Sim.
Então ninguém vai poder perder, né? Vamos chegar nesse consenso que todo mundo vai estar aí, ó, com dificuldades. Então, se alguém perder, nem que ele não queira, mas ele vai ter que denunciar o seu vizinho, porque como é que ele vai ficar com esse prejuízo?
Por isso que é necessária a presença do engenheiro agrônomo, né? Porque além de você estar prejudicando a terceira, você também está contaminando, que é um vai prejudicial ainda, o meio ambiente também.
Com certeza.
Você vai, porque às vezes você aplicando de maneira errada, você está prejudicando também o meio ambiente.
Não, e se essa deriva atingir um curso d'água, você pode ter uma multa também do Instituto Ambiental, né? Aí é uma outra multa também. E o Lei até falou do profissional de agronomia, ele também pode ser multado, né? Se a gente constatar uma receita errada ou a responsabilidade da pessoa que prescreveu a receita. Então é interessante a participação dele nesse processo, né?
E alertar o cidadão que vai fazer, gente, é necessário você ter um acompanhamento, porque o acompanhamento, vai ficar mais caro o molho que o peixe, vamos dizer assim, se você não tiver um acompanhamento. Porque hoje em dia já que está difícil a situação, para todo mundo.
Isso, é.
Não está difícil a situação, mas para isso, então para evitar o aumento do custo, para evitar a perda na produção. Eu não entendo nada disso, mas acredito que seja isso. Que para você hoje, se você investe em produto errado, primeira coisa que acontece, você investiu em produto errado, gastou seu dinheiro, comprou o que não servia. Além do mais, você prejudicou o ambiente, prejudicou terceiros. E a sua produção não foi aquela que você esperava. Então, quer dizer, você perdeu 3 vezes, né?
Sim. Com certeza.
E hoje, todo o comércio que a gente tem aqui de agrotóxico, a gente tem um profissional de agronomia.
Uhum.
É. Então, na hora que ele vai... O profissional para vender esse produto, a gente entende que ele já foi lá na propriedade. Então ele já teve esse diagnóstico, ele já orientou a pessoa que foi utilizar, né? Então aí ele já tirou a dúvida. Então tem que aproveitar essa oportunidade, né? Ou como que eu aplico, eu estou com dúvida nisso. Então ele tem que usar isso também, né? Na hora dessa consulta, entre aspas, né? E aí aproveitar para tirar essas dúvidas também, né? Da aplicação.
Esses dias, Oswaldo, ali nas Três Águas, nós teve ali um dia de campo sobre aplicação de herbicida mesmo, não é assim? não de herbicida, mas sobre aplicação. É. E né, a gente teve a oportunidade de participar, né? Foi até na propriedade lá do Cuca. E eles, assim, foi uma orientação muito bem feita, Adriana. É gostoso você ouvir o profissional falando. E o produto que, né, que não deixa da deriva, o bico adequado. E ali, peguemos uma área livre, você, e tava, levamos sorte que nesse dia tinha vento, né? Olha, então foi muito bem aproveitado esse dia, né? Dia de campo, a gente fala, né? Então foi muito bem aproveitado, que aí ele mostrava e colocava, né, o produto adequado ali para, entendeu? Para não dar deriva, e dava resultado. Mudava o bico, dava resultado. Então você vê assim que tem maneiras. Né? Eu vi pessoalmente, então eu posso dizer que tem como fazer dar certo.
Sim. O trabalho tem que ser uniforme, né? A responsabilidade é de todos ali, não é isso, só de um, né?
Isso,
é de todos aqueles que estão envolvidos. Porque aí chega a Adriana lá com o seu talãozinho lá e faz a multa, o cidadão acha ruim.
É, aí acha ruim, né? Mas tem como evitar, né?
Tem como evitar. Dá trabalho, né? Trocar o bico, esperar para. Né?
E os bicos hoje não tá tão caro, né? Como era antigamente.
Caiu,
né,
bastante ali o preço, né?
É,
caiu bastante.
Mas é,
caiu bastante de graça, né? Aqui também, não foi? Graça um daqui, não
é? É que na verdade, assim, hoje tem bastante oferta, né? Uns anos atrás aí era complicado, né, Adriano? Era bem caro, né?
Aquilo que foi daqui para São Paulo que fazia bico, lá para avião, né? Aquilo é rolão.
Não, ali do pessoal da Magnojet, né?
É, né?
É, e eles têm, nossa, eles têm. Vixe! Nem sei quantos bicos, né? Na verdade, é um exagero. E foi até eles que veio, né? Através deles, né? E junto com a empresa, né? Que estava no dia lá, representando eles, né? Então é assim, eles têm uma tecnologia muito avançada, né? Para não dar deriva, né, Adriana?
Tem.
Muito avançado.
E é lógico, a gente tem que entrar nesse momento e falar para o agricultor que é necessário ter o cuidado dele. E é para isso que nós estamos hoje trazendo esse alerta de vocês aqui, não é?
É isso aí.
Mais alguma coisa para a gente falar, Adriana? O pessoal trabalhando legalzinho.
Tá tudo,
né? Porque passa tudo ali na sua mão ali, né?
Sim.
Sobra tudo ali. Quer dizer,
cai tudo ali.
Sobra tudo, né? Porque às vezes você chega lá na propriedade, cara, o cara não gosta muito de ver a cara dela.
Não tem cafezinho.
Tá vendo?
Saí com a Karina um dia andirá, teve cafezinho. Eu falei, nossa, quando eu vou, não tem.
Mas
ele só com sua caneta muito pesada.
Acho que sim.
Mas tá, a caneta dela é pesada ali.
Com certeza. Mas eu falo assim, Oswaldo. A caneta só se torna pesada quando o outro lado não faz a parte dele, né?
Uhum.
Quando os dois lados estão fazendo bem feito, não tem problema, né? É isso que é o importante, todo mundo saber disso, né?
Dando uma passada aqui, eu não nem entrei no campo, o pessoal estava perguntando, mas como é que está a situação de embalagem defensiva? Como é que vai ter a entrega? Tem alguma coisa programada? Antigamente tinha, hein?
A entrega todo ano ela tem, ano passado, esse ano teve. Bandeirantes
já foi, né?
Já foi. É junho ou julho?
Eu não lembro
também, mas eu entreguei. Foi ali na integrada.
Por,
né,
lei, no prazo de um ano da aquisição do agrotóxico, a pessoa que compra, ela é obrigada a fazer a devolução. Aqui é na integrada. Então, todos os comerciantes, eles centralizam e fazem a devolução lá. Vai capaz de sair logo o calendário para 2022, mas esse ano já saiu, já passou entregando aqui.
Porque eu lembro de alguma coisa nesse sentido, né? O pessoal pedindo.
Mas é bom lembrar também, Oswaldo, né, Adriana? Se quem às vezes perdeu a oportunidade, pode levar em Cornélio, né? E se procurar ali, né? A própria da PAR, eu acredito, né? A própria matéria, eles têm o número de telefone do pessoal lá.
É só agendar lá
e também o produtor pode levar direto, viu, Oswaldo? Aí não precisa ser exclusivo ali na integrada. Uhum. Quem perdeu a oportunidade pode pegar as suas embalagens e levar direto lá em Cornélio também.
É, porque tem.
Eles recebem lá.
Eu não recordo agora, mas já foi, agora tô lembrando.
Foi. É no meio do ano.
É no meio do ano que acontece e é feito aqui. Através da integrada.
Isso. Lembrando que essa embalagem também não é para jogar no lixo, não pode queimar.
Com certeza.
É obrigado fazer a devolução.
É, porque senão já viu,
né? É uma embalagem contaminada, né? Não, é, mas não é, é um lixo comum.
Vamos dizer bem a verdade, o agricultor já sabe tudo isso, né?
Não, sabe. É bem orientado, tá, né? Todo mundo tem que tomar seu cuidado aí, né?
Tem alguns que não... Não é normal. No meio de 100 sempre aparece um outro. É, mais alguma coisa que vocês queiram colocar?
Não, não eu... agradecer. Agradecer o espaço, que é importante, né? Dar as orientações. E em caso de dúvida, a gente está lá na DAPAR. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está lá.
Eu também quero, né, agradecer aí a Adriana, né, porque a gente fez esse convite para ela e ela prontamente veio. Agradecer vocês aí também, né, por dar esse espaço, né, que a gente está aí com muito boas intenções, orientando, né, todos aí, quem está aplicando, quem está sendo, quem está com medo de ser, né, até fui procurado pro produtor morrendo de medo dele já, a uva dele ter ser afetada, né, aí, lei, tá assim, não, então se for assim, ainda não tem, ainda não é o perigo, não tem acontecido nada. Então, vários produtores procuram a gente, então a gente vem representando aí, tanto o pessoal que aplica, como o pessoal que é o afetado, né? A gente está aqui para representar todo mundo, orientando para todo mundo tomar seu cuidado aí, né, Oswaldo? E agradecer a todos aí por essa compreensão e que todos realmente tomem seu cuidado. Quem está vendendo, quem está orientando, quem está aplicando, que cada um procura fazer bem a sua parte, que todo mundo vai conseguir sobreviver com dignidade, sem prejudicar o próximo, né, Oswaldo?